E eu gostaria aí, juntamente com Marconi e Marcelo, comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho à frente do Cruzeiro.
Para mim, uma honra, um orgulho muito grande. Então, agradecer de coração a oportunidade, a camisa é lindíssima, o clube também, centro de treinamento, é o Cruzeiro.
E com essa transição, a gente começa uma nova era aqui no Cruzeirologia. É o primeiro episódio do nosso podcast que o Mano Menezes não é o técnico do Cruzeiro. Vamos entrar aqui, fazer um novo recomeço, né? Vamos fazer um podcast especial aqui para você que já está acostumado. Você já sabe como é que funciona, né? Aqui a gente só fala de campo e bola, a gente não fala de. Não faz piadinha, não fica falando de arbitragem. Aqui a gente tenta analisar dentro das quatro linhas. E como não poderia deixar de ser, um episódio especial para a gente poder fazer uma perspectiva aí do que pode ser, debater também, né? Algumas coisas a respeito do que pode ser essa era Rogério Ceni no Cruzeiro. E também ouvir as impressões de vocês aí, o que vocês têm a dizer a respeito. Eu sou o Cristiano Candian. E pra debater aqui comigo eu tenho ele aqui, o Iron Luiz. E aí, Iron? Tudo certo, cara?
Fala, Candian. Um alô aí pros nossos ouvintes. Pois é, né, cara? Depois de quase 2 anos de Cruzeirologia, tivemos a primeira troca de treinador do Cruzeiro, né? Sai Mano Menezes, que teve uma passagem vitoriosa, apesar de todos os questionamentos. Não dá pra negar que foi um dos treinadores mais vitoriosos que passaram pelo Cruzeiro. E entra Rogério Ceni, técnico novo, novas ideias, um estilo de futebol antagônico do que o Mano praticava. É uma ruptura de trabalho sensível, os jogadores vão ter que se adaptar a essa nova realidade, mas que eu julgo como necessário, né? Não tinha como mais adiar essa troca. Os resultados em campo não estavam mais vindo, e após a derrota do Inter, onde novamente o time apresentou aquele futebol abaixo, né, pra não falar outra coisa, não tinha outro caminho. Então agora vamos torcer aí pro Rogério Ceni conseguir resgatar aquele DNA ofensivo do Cruzeiro, que a torcida gosta. Nosso elenco, apesar de ter perdido peças, né, ter sofrido grandes baixas, ainda é um bom elenco, não condiz com a atual 17ª colocação que nós estamos. Então é correr atrás agora. O Rogério Ceni vai ter aí 3 semanas cheias para trabalhar até o confronto contra o Inter pela segunda ronda da Copa do Brasil. E o foco tem que ser sair da zona de rebaixamento, primeiramente, né? Vamos junto agora e vamos falar bastante aí sobre como foi a passagem do Rogério Ceni pelo Fortaleza, né? A gente tem até uma surpresinha aí que vamos apresentar durante o programa.
É engraçado que surpresinha, pra quem vai estar ouvindo a gente, não vai ser mais, porque na hora que a gente divulgar o podcast, a gente já vai dizer quem é. Então fazer suspense na hora que a gente tá gravando faz sentido se fosse ao vivo, né? Mas pra quem tá gravando... Bom, enfim, mas vamos... manter a tradição e
tem razão.
Mas vamos manter a tradição e fazer esse suspense, né? As pessoas já sabem quem é, mas enfim. Muito bem, então vamos começar o programa. Antes, deixa eu falar pra vocês aqui da Cruzeiropédia. Você já visitou a Cruzeiropédia? Esse site, pessoal, é a enciclopédia do Cruzeiro. É literalmente uma enciclopédia. E fala inclusive sobre esportes especializados. São mais de 16 mil páginas e mais de 6 mil artigos contendo praticamente toda a história do Cruzeiro, né? Fichas de jogos, fichas de jogadores, de estatísticas, números, é verdadeira enciclopédia mesmo do nosso clube. E você pode colaborar. Se você tiver alguma informação, você pode enviar. Basta que você solicite uma senha para eles, envie um e-mail, e você pode receber uma senha para você poder editar os conteúdos, ajudar a subir ficha de jogo, ajudar a subir informações, enfim. E ajudar a construir a memória do Cruzeiro online. Né? Visitem o site, é cruzeiropedia.com.br. E com isso vamos começar aqui o episódio especial, primeiro da era Ceni no Cruzeiro, número 57 do Cruzeirologia.
Cruzeirologia, episódio 58.
Cara, não sei se vale a pena a gente falar alguma coisa, só pra gente não deixar passar, a respeito dos últimos jogos do Mano, né? Do último, né? O jogo do Avaí foi o Ricardo Rezende. Só pra gente começar o papo e depois colocar o nosso convidado aqui no ar. Eu não sei se você ficou com essa impressão, cara, mas o jogo do Inter, o Cruzeiro tentou jogar, e a impressão que eu tive é que aquilo ali era o máximo que o Cruzeiro conseguia. meio inofensivo ali, tentando rodar a bola, mas tipo, olha, eu preciso fazer isso, mas eu não consigo, eu não sei fazer. Entendeu? Então, e o Inter se defendeu com facilidade até, eu diria, porque o Cruzeiro não foi ofensivo, o Cruzeiro não foi incisivo, não agrediu. Rodava a bola, mas talvez ali no comecinho do segundo tempo, ali um pedacinho, teve alguma esperança, mas o resto do jogo foi praticamente todo controlado. Assim. Então, pra gente matar o assunto humano de uma vez por todas, de fato, ali eu senti que o time estava no seu teto, no seu limite, no seu... Sabe, eu não sei se você teve essa impressão ali. O Cruzeiro tentava atacar, mas não era aquilo mesmo. Aquilo era o máximo que dava.
É, na realidade, pra mim, foi o canto do cisne, né? Aquele confronto. Porque na realidade, o Cruzeiro tentou... Até ensaiou uma pressãozinha ali nos 15 minutos iniciais, né? Com o Inter recuado. Só que aconteceu aquilo que a gente já discutia do problema dos times do Mano Menezes, né? Que o próprio Rogério Ceni identificou. O Odaí e o Rodrigo Santana também identificaram que é você dar a bola pro Cruzeiro e falar, propõe seu jogo. O Cruzeiro simplesmente não conseguiu ser incisivo, ser perigoso. O Marcelo Lombardo fez uma grande defesa durante a partida, assim. Exatamente. O Sassá teve duas boas oportunidades, que ele acabou finalizando para fora. Eu acho que muito também pela falta de ritmo, de não estar jogando sempre, você perde um pouco ali a sua noção de espaço, noção de posicionamento.
Mas eu acho que também tem um pouco de falta de confiança, né?
Também. Então, assim, o que acontece foi que o Cruzeiro tentou, como você mesmo disse, tentou muito, mas esbarrou, primeiro, na limitação dos volantes, o Cabral e o Henrique juntos. A gente já, né, cansou de falar que assim, para jogos pontuais até pode rolar, como já rolou, mas atualmente eles passam longe de estar no auge, tanto técnico quanto físico, né, os dois. E a gente via o Léo e o Dedé tendo que fazer esse primeiro passe, o passe de ruptura, de tentar uma bola em profundidade, buscando ali, ora o Pedro Rocha, ora o Marquinhos Gabriel, que o Marquinhos Gabriel, na realidade, pouca gente fala, mas ele voltou a ser aquele jogador do Corinthians, né, que eu lembro até quando o Marquinhos Gabriel foi contratado, eu falei no programa, que ele tinha um problema mental grande, assim, em grandes jogos, ele dá uma apagada, né? Não sei se você se lembra disso, mas eu acabei ressaltando essa questão, e novamente, o Marquinhos Gabriel fez uma partida muito discreta, assim como ele já vem fazendo, né? Os últimos gols que ele marcou, né, foi na própria final do Mineiro, onde ele chutou e a bola desviou, né? Mas antes disso, somente dois gols contra a Patrocinense.
Só então... para deixar claro, assim, para quem está ouvindo, quando você fala problema mental, não é nenhum tipo de doença, não.
Deixa eu reformular. É uma força mental não muito forte para partidas grandes. Assim, ele acaba se omitindo. Parece até que eu falei que o cara é demente.
Não é uma corneta, que fique claro.
É questão de força mental mesmo, aquela mentalidade forte que jogadores como o Thiago Neves, nos seus grandes momentos, sempre apresentou, né? Não atualmente, mas em momentos anteriores. Então foi um Cruzeiro que tentou, que fez o que pôde, mas como você falou, estava no limite. Não conseguia mais assim entregar algo diferente. E eu achei que o Mano foi muito mal nas substituições também. Quando ele tirou o Sassá para colocar o Fred, o Sassá estava bem no jogo, estava conseguindo brigar bem com os zagueiros, se movimentando. Aí ele tirou o Sassá para colocar o Fred depois ainda a saída do Robinho, o cara que estava tentando ali um passe diferente, fazer alguma coisa diferente para a entrada, foi o David, né? Acabou que matou o time, né? Então foi realmente o canto do cisne, foi a última tentativa, não funcionou. Um time totalmente sem ideias para atacar, tanto é que a gente bateu, né, a meta da marca de 8 jogos sem marcar gol. E curioso que foi só o Mano sair, que contra o Avaí o time já marcou de novo, né, duas vezes. O Ricardo fez uma alteração um pouco mais atrevida, digamos assim, que foi colocar o David em campo no lugar do Ariel Cabral e trazer o Robinho para jogar como volante, né. Isso deixou o time mais ofensivo, o David entrou bem. A gente queria ver mais do David assim, né, um cara incisivo, chamando a responsabilidade, dando assistência. Então, assim, acho que a mudança passa muito por aí. Agora o Rogério Ceni vai ter a obrigação de resgatar esse poderio ofensivo do Cruzeiro. E nós vamos falar muito aí pela frente a respeito disso.
Vamos, então, trazer aqui o nosso convidado, entre aspas, misterioso, que todo mundo já sabe quem é, né? Bom, a gente convidou o Bruno Formiga, um jornalista do Esporte Interativo, conhecido também pelos suas duas séries no YouTube, né? Que é o Polêmicas Vazias, e também o canal dele próprio mesmo, que é o Formiga Atômica. Jornalista que sabe muito de bola, cearense, e acompanhou de perto o Fortaleza do Rogério Ceni. Então, infelizmente ele não pôde participar ao vivo com a gente aqui, mas ele nos fez a gentileza de mandar áudio sobre as impressões que ele teve do Fortaleza e também sobre do Cruzeiro, né? Por que não? Afinal de contas, esse é um podcast do Cruzeiro. Nós perguntamos para ele algumas coisas a respeito disso e também do que ele acha do Rogério Ceni no Cruzeiro. Então, vamos aí ouvir os áudios dele.
Bem, vamos lá. É claro que comparar o Fortaleza de 2018 é diferente do que comparar o Fortaleza de 2019. A gente está falando de um time que, nesta temporada, precisou lidar com um desafio muito maior, né? E ao invés de ser o protagonista que era na Série B, ele passou a ser um time com uma outra postura e uma outra briga dentro do campeonato, né? Na Série B, o objetivo era o acesso. O Fortaleza tinha investimento, elenco e técnico para brigar pelo que brigou. E não só conseguiu o acesso, como conseguiu o título. Então, se você olhar o Rogério do início, é um Rogério lá atrás, no Campeonato Cearense de 2018, que repete alguns erros do São Paulo, repete e força alguns problemas que ele já tinha feito no São Paulo, de saída de bola, e aí ele vai ajustando as peças. Eram jogadores que não estavam acostumados àquele modelo, e aquilo acabou gerando erros, aquilo acabou gerando muito problema defensivo para o Fortaleza, principalmente no Campeonato Cearense, que acabou perdido para o Ceará. Mas na Série B, que aí não tinha o mata-mata, né, você tinha tempo para trabalhar, reforços chegaram, e ele pôde colocar homens de lado muito velozes, e aí quando ele, por exemplo, ele perde o Edinho, mas ele consegue lá na frente se reinventar sem o Edinho, que voltou em 2019, mas que saiu para o Atlético Mineiro e saiu como o melhor jogador da Série B, então, né? Mas o Rogério precisava de peças de lado, e aí ele consegue se reinventar dentro da competição, vai ganhando homens de meio, por exemplo. O Dodô é um cara que faz um papel muito importante de chegada na área, cumprindo um papel de armação que, por exemplo, o time deste ano, de 2019, já não tinha, né? Porque ele fez variações, o Rogério, de 4-2-3-1, às vezes 4-3-3, e em 2019 ele consolida o 4-2-4. Mas sempre com a saída limpa, usando o goleiro, usando muito os homens de meio para fazer essa saída de bola pelos lados também, e acionando os seus jogadores de velocidade, às vezes jogando com um ou com dois atacantes, isso no ano passado e esse ano. Mas neste ano ele consolidou de fato o 4-2-4. E aí tendo Felipe e Juninho no meio campo, dois caras muito intensos, né, para preencher o meio, para conseguir dar suporte aos homens de frente. Agora, o Rogério sofreu várias vezes quando a coisa não engatou, quando ele pegou equipes intensas também, como aconteceu com o Palmeiras logo na estreia do campeonato, ele acabou sendo goleado, né, muito exposto, com a transição defensiva muito desorganizada. Isso se repetiu em alguns jogos, aconteceu em parte do jogo contra o Ceará, por exemplo. Então, assim, é um Fortaleza que, de fato, entrega mais do que o planejado e do que o projetado, porque o Rogério é um cara que buscava excelência e treinava exaustivamente, né? Um cara que é conhecido por não repetir treino, por exemplo. Então, os jogadores gostam porque não fica sacal, não fica repetitivo, não fica chato. Então os jogadores embarcam muito naquilo que o Rogério acredita, os jogadores do Fortaleza embarcaram, e ele tirava mais do time do que o time era capaz. Tanto que o Fortaleza, pelo menos até aqui, até a saída do Rogério, em momento nenhum olhou para a zona de rebaixamento como algo preocupante, né? Pelo contrário, estava ali numa parte intermediária, até buscando a parte de cima ali, ficar entre os 10. Só que agora, com a saída do Rogério, o terreno vai precisar ser reorganizado, mas é fato que o Rogério fazia um time com um padrão e um conceito muito claros, com os dois homens abertos, com os dois atacantes sendo dois atacantes, um deles se movimentando e saindo muito da área. O Wellington Paulista cumpria muito bem esse papel de circular fora da área, e se a gente projetar o Cruzeiro, por exemplo, esse cara pode ser perfeitamente o Sassá. Você pode ter Sassá e Fred jogando junto com o Rogério? Pode, se a gente imaginar aquilo que ele fez no Fortaleza. Agora, os homens de frente do Rogério participam demais do momento sem bola, né? No Fortaleza, se você olhasse Romarinho, o Oswaldo, o Edinho, os homens de lado, eles tinham um trabalho de recomposição absurdo. E os próprios atacantes, por exemplo, citei o Wellington Paulista, é um cara que dá muito combate. Então, assim, se você imaginar o Fred, o próprio Sassá, esses caras, para espelhar esse esquema, eles vão ter que jogar muito sem bola. E aí é preciso saber, o Fred tem a intensidade para fazer isso? O Fred consegue se encaixar nisso? Acho que para o Rogério, o Fred pode ser muito importante, como o Wellington Paulista foi, por exemplo, no Fortaleza, né? Passou a fazer muitos gols, voltou a viver um bom momento, a cumprir, inclusive, um papel de liderança. Mas, diferentemente do que acontece no Fortaleza, onde o Rogério fez o trabalho mais longo do século XXI no Fortaleza, o trabalho mais vencedor no século no Fortaleza, o Rogério já está entre os grandes nomes da história do clube. Por isso, ele estava protegido por uma película daquilo que ele construiu. Ele chega no Cruzeiro em crise, um Cruzeiro cheio de problemas, e claramente o problema não era só o trabalho do Mano, que tinha atingido o teto. Não é coincidência que muitas coisas tenham sido expostas no momento que o Cruzeiro também não está só nas páginas esportivas. Então o ambiente do clube é um ambiente tenso, e é preciso ver quais foram as garantias dadas para o Rogério para ele largar um lugar onde ele teoricamente estava numa zona de conforto e meio que tinha garantido até o final do ano, e arriscar chegar num Cruzeiro que tem um tiro só agora na Copa do Brasil, precisa classificar e para isso vai ter que ganhar do Inter fora de casa, um resultado difícil. E aí depois, neste momento, vai lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É uma situação que, assim, o Rogério não estava vivendo no Fortaleza ainda. Então é um lugar tenso. O Rogério é um cara que mergulha muito no dia a dia do clube. No Fortaleza ele mudou questões estruturais, desde sala de imprensa até alargar o campo, melhorar a sala de musculação. Ele deixa um legado importante no Fortaleza. E agora vai precisar mergulhar numa outra rotina, num outro hábito, numa outra cultura, que é a cultura de um Cruzeiro em crise, num Cruzeiro num momento tenso. E ao contrário do que aconteceu no Fortaleza, em que ele trabalhou com jogadores que talvez tivessem tanta fome quanto ele, né, de primeiro subir para a Série A, segundo se consolidar na Série A, o elenco, vários jogadores do elenco do Fortaleza queriam o mercado assim como o Rogério. Não é o caso dos jogadores do Cruzeiro, ele vai pegar vários caras, casca grossa, vários caras que são jogadores experientes, rodados, muitos enfrentaram o Rogério, inclusive, como o Robinho, o Fred, o Thiago Neves, enfim, e ele vai precisar lidar com esses caras. É uma experiência que talvez nem no São Paulo ele tenha tido, porque no São Paulo o Rogério tinha o tamanho de ser o Rogério, e tinham vários garotos no elenco, alguns inclusive que foram embora, né? E que ele gostaria de ter contado e não conseguiu. Então, acho que nem no São Paulo ele conseguiu, ele passou pela situação de lidar com tantos caras rodados e experientes num ambiente que não lhe é confortável, porque o São Paulo era a casa dele. O Fortaleza virou a casa dele com caras em que ele, Rogério, era maior que todos ali. No Cruzeiro, ele vai estar tendo que dar ordem e ajustar rapidamente um elenco de caras que também são muito grandes, que são muito vencedores. Então a resposta vai ter que ser rápida, né? O Rogério, ao contrário, lá no Fortaleza, ele teve o estadual para preparar, depois teve a Série B inteira para ajustar quando o Fortaleza tinha muita vantagem sobre os outros. Agora ele chega num Cruzeiro que ele não vai ter tempo de muito ajuste. Todo jogo é tenso. Então eu imagino que o Rogério vai ter uma dificuldade, o torcedor vai perceber rápido os conceitos, isso é claro, e aí o Fábio vai ter um papel importante de saída de bola, o Fábio vai precisar jogar muito com os pés, os laterais vão ter um papel importantíssimo, os zagueiros um papel ainda fundamental, esses jogadores de lado vão ser importantíssimos aí, né? O Pedro Rocha, por exemplo, acho que tem muito a crescer com o Rogério. Então é importante ver como é que essa mudança vai ser feita, e ela vai ser percebida, isso eu não tenho nenhuma dúvida, mas o quanto vai demorar a trazer resultado. O trabalho de médio prazo do Rogério, se ele ficar até o final do ano e seguir no ano que vem, não tenho dúvida que em algum momento traz resultado. O problema é o agora, é o emergencial, né? Ele chega como um apagador de incêndio, e essa experiência o Rogério não tem. Mas lembrando, acho que a escolha do Cruzeiro foi excelente, dentro do que o mercado tinha a oferecer. Acho que era um grande desafio para o Cruzeiro convencer o Rogério a sair do Fortaleza, e o Cruzeiro conseguiu, porque tem uma estrutura absurda, uma história gigantesca, um elenco que é fantástico, muito qualificado para um cara que, com as ideias que o Rogério tem, pode desenvolver e potencializar ainda mais aquilo que ele pensa de futebol. Então acho que o Cruzeiro fez um baita negócio. Mas é preciso entender se esse foi um grande negócio para o Rogério, porque tem uma conta de risco grande aí. Não há garantias nenhuma de que ele fica até o final do ano, não há garantia de que a torcida vai ter paciência, apesar de ser o Rogério, mas ele não tem vida pregressa no Cruzeiro. Então eu acho que existe uma grande expectativa, porque enfim, o Rogério fez por merecer essa expectativa, mas acho que para ele, Rogério, foi uma jogada arriscada. O Rogério sempre foi um cara que gostou de desafios, então faz parte do perfil, mas para o Cruzeiro, acho que foi um grande negócio, até porque o torcedor tende a se identificar melhor com esse time, porque acho que o Rogério tem mais a ver com este elenco do que o Mano, apesar do Mano ter potencializado o Robinho e outros nomes, inclusive o Robinho falou sobre isso várias vezes, o Mano se salvou pelos títulos de Copa do Brasil, porque ele cansou de ser cornetado, mesmo ganhando. Se imaginava que ele freava o time, né? Quando saía ganhando, a coisa segurava. O time podia jogar mais do que jogava. E aí quando perdeu o Arrascaeta, por exemplo, acho que perdeu um pouco do brilho, o Thiago Neves desde o ano passado já não é o mesmo. Então o Rogério pega um elenco qualificado para entregar para o torcedor mais, em termos de desempenho, do que o Mano vem entregando. Não sei se ele vai entregar 4 títulos em 3 temporadas, mas o time tende a ser mais agradável para o torcedor cruzeirense do que era com o Mano Menezes. Valeu, galera. Então é isso aí. Obrigado pelo convite. Valeu pela moral. Sempre que precisar, tamo aí. Um abraço para todo mundo, para vocês e para a turma aí do Cruzeirologia. Tentei 10 mil vezes para falar o nome do podcast e não errar, viu? Cruzeirologia. Agora foi. É isso aí. Tamo junto. É nóis.
Bom, cara, eu acho que fica até difícil, assim, de falar alguma coisa depois num comentário tão completo quanto esse, né?
Ah, o grande Bruno Formiga, um dos grandes comentaristas aí da nova geração, principalmente.
Sempre gosto de ouvir o que ele tem a falar. Um abraço aí. Agradecer muito por ele ter tido de forma tão simpática e atenciosa, tirado um tempo difícil que ele tem de conciliar tanta coisa que ele faz no esporte interativo para falar com a gente, né?
Muito obrigado aí, Bruno Formiga. Tenho certeza que ele vai ouvir esse podcast, né? Vamos ver se em uma outra oportunidade a gente traz ele aqui, né? Ao vivo dessa vez. Bom, cara, vamos aí debater então em cima do que o Formiga falou, em cima das coisas que a gente estudou. Você quer começar, assim, as coisas que você leu a respeito do Rogério? Vamos começar esse papo aí, vamos lá.
Bom, falar do Rogério Ceni, na realidade, acaba se confundindo um pouco de como ele foi também como jogador, né? Um cara extremamente vitorioso, que bateu recordes e mais recordes na meta do São Paulo. Sempre se destacou pela personalidade forte, pela grande obstinação em vencer, nunca se contentou com o segundo lugar, com o vice-campeonato. Muitas das vezes até sendo considerado um pouco chato, né, um pouco arrogante, por essa personalidade forte. O Rogério Ceni sempre acabou dividindo algumas opiniões quando não se tratava da torcida do São Paulo, que sempre teve como ídolo, como mito, né? E a sua carreira como treinador iniciou já num grande desafio, que foi o São Paulo. Ele não foi tão bem assim em termos de resultado, mas ele entregou um projeto de jogadores jovens desenvolvidos que foi relevante. Por exemplo, ele conseguiu que jogadores como Luiz Araújo, Júnior Tavares, João Schmidt, Thiago Mendes aparecessem muito bem e fossem negociados por valores interessantes para o São Paulo.
Ele falou na coletiva, né, de apresentação, que ele subiu jogadores que renderam sei lá quantos milhões, 180 milhões em dinheiro, vendas para o São Paulo. Então...
Teve outros como David Neres e o Lianco, que jogaram um pouco com ele, mas que também renderam muito dinheiro.
Então, David Neres está na seleção, né?
Então é um técnico que tem essa característica de utilizar jogadores mais jovens, de dar essa oportunidade. Ele foi para Fortaleza num projeto que o Fortaleza havia acabado de subir para a Série B, um objetivo de permanecer, né, a princípio, um orçamento de R$1 milhão apenas, né, o nono maior da Série B, e conseguiu ser campeão, né, cara? Bateu o recorde ali, só ficou abaixo do Corinthians na história em termos de liderança, à frente de uma equipe. O Fortaleza liderou 34 jogos seguidos na Série B de 2018, perdendo apenas para o Corinthians de 2008, comandado até pelo próprio Mano Menezes, que ficou 37 jogos na liderança. Então foi assim, uma campanha brilhante, foi o time que mais teve posse de bola, com 57%, foi o time que mais trocou passe, uma média de 413 por jogo, com 90% de aproveitamento, e foi o terceiro que mais finalizou, um aproveitamento aí de 193 finalizações certas, com o terceiro melhor ataque, 54 gols marcados em 38 jogos. Naturalmente, por ter mais a bola, o Fortaleza do Rogério Ceni ficou apenas em 18º no quesito desarmes, né? Apesar de uma média de 14 por jogo, por ser um time que tinha mais a bola e agredia mais o adversário, naturalmente corria menos atrás, né? E quando você geralmente é desarmado e sofre um contra-ataque, para você recuperar a bola, tende a usar a questão dos desarmes um pouco menos, né? Até pelas características também dos volantes que o Rogério utilizava, sempre preferindo volantes com uma saída de jogo melhor, um pouco mais técnicos e não tão assim combativos na... Que cão, famoso cão de guarda, não era muita característica dele de utilizar. E na Série B ele variou alguns esquemas, utilizando principalmente 4-2-3-1, onde o Dodô era um meia de ligação com muita liberdade para movimentar. Primeiro o Edinho de um lado, o Marcinho do outro. Depois o Edinho acabou saindo e o Marlon ganhou espaço. O Edinho até foi pro rival, né, não se adaptou lá e acabou voltando depois pro Fortaleza. E o grande jogador assim na era Rogério Ceni na Série B pelo Fortaleza foi o Gustavo. Não dá para ser diferente, né? Ele marcou 30 gols aí em 45 jogos. Na Série B foram 14 gols marcados em 28 rodadas. Fez com que ele voltasse pro Corinthians. E foi um centroavante assim que virou outro jogador na mão do Rogério Ceni. O time jogava muito em função dele, assim, também era o cara que fazia o pivô, ganhava muita bola aérea, quando a situação não estava se desenvolvendo ali para um toque de bola mais curto, o Fortaleza apelava para essa situação, para a chegada dos pontas também diagonal. Os times do Rogério usam muitos laterais abertos também para propor jogo, com os pontas vindo mais para dentro. Uma característica assim, importante, além dessa parte ofensiva, na construção de jogo do Fortaleza, é a utilização do goleiro, que usa muito, como o próprio Bruno Formiga ressaltou, trabalha muito fora da área, né? Usando os pés. É uma coisa até que o Rogério vai ter que equilibrar no Cruzeiro, porque o Fábio não tem essa característica.
Pois é, isso é uma coisa que eu queria conversar com você. Eu não vejo no Fábio e no Rafael também, né?
Vamos também colocar. Não vejo.
Eu não vejo essa também característica. Vejo. Então eu acho que vai ser complicado, sim. Eu não sei se eles vão ter, vamos dizer assim, capacidade. Capacidade talvez até tenham, mas não sei se eles vão ter tempo para se adaptar a isso. Né?
Eu acho que tem que ser uma coisa para ser pensada mais pro ano que vem, né? Eu acho que para esse ano não seria legal o Ceni mexer tanto nisso.
Talvez se ele quiser fazer essa saída de três, ele tem que afundar um volante e não usar o goleiro, né? Enfim.
E para concluir rapidamente assim, esses dados, né, de números e tudo mais, na Série A, esse ano no Brasileiro, o Fortaleza chegou com o segundo orçamento mais baixo da competição. Então, naturalmente, o Rogério Ceni não conseguiria fazer um time propositivo, né? Não dá para imaginar o Fortaleza propondo o jogo contra o Palmeiras fora de casa. ou propriamente contra o Cruzeiro, assim, é diferente. Então ele começou a utilizar um sistema, eu não diria assim, totalmente reativo, mas o que ele fez? Ele começou a apostar muito na velocidade dos pontas, então ele utiliza Oswaldo e o próprio Edinho, outra hora Marlon e Romarinho também, que é um jogador muito polivalente na mão do Rogério Ceni. Então ele utiliza muito essa questão dos pontas, num esquema que é mais ou menos ali um 4-4-2, ou até no momento ofensivo um 4-2-4, onde os laterais trabalham bastante na profundidade, ora por dentro, trocando muito com os pontas, os atacantes com muita mobilidade, ora o Elton Paulista, ora o próprio André Luiz. Ele começou a temporada, após perder o Gustavo, utilizando o Júnior Santos, que é um atacante já que gosta de atacar o espaço, muito forte fisicamente, lembra um pouco até o Sassá. O Júnior Santos começou muito bem a temporada no Fortaleza e acabou sendo vendido, porque ele marcou muitos gols. E aí o Rogério Ceni começou a utilizar o André Luiz, que veio do Corinthians, ali para fazer, não diria um falso 9, mas ele é um ponta que começou a ser utilizado mais por dentro para fazer essa circulação junto com o Elton Paulista. E aí o Chiesa também chegou para ser esse segundo atacante do suporte, apesar de ainda não ter conseguido se destacar tanto. O time do Rogério Ceni se destaca muito pela agressividade dos laterais e dos pontas, fazendo muito esse jogo de lado, com cruzamentos para a área, rasteiros ou triangulações, penetrações na área em diagonal. Os pontas fazem muito esse trabalho junto com os laterais. E os volantes têm uma participação fundamental na ligação. Um dos jogadores mais importantes no esquema do Rogério Ceni esse ano é o volante Felipe. Ele está no Fortaleza desde a Série C, subiu para B, ele também faz a lateral direita, mas com o Rogério Ceni ele ganhou um destaque ainda mais importante, porque é o jogador do início da construção. É o cara que tem o passe de quebrar uma linha, tem um bom passe em profundidade, bons lançamentos, boas viradas.
É uma característica que falta no Cruzeiro, né?
Totalmente. Eu até arriscaria dizer que esse jogador, o Rogério vai acabar pedindo ele no ano que vem, viu? É uma aposta pessoal. Eu acho que o
Felipe já conhece,
vai
ser um jogador, cara que vai pedir, né?
E é um jogador interessante. Ele tem 1,81m, 1,82m, se não me engano. Fisicamente tem um bom porte, tem um ótimo passe, boa noção de posicionamento. Eu já vi esse jogador jogar algumas vezes, inclusive, me agrada. Agora, assim, o único problema dele é que às vezes ele dá umas desligadas, né? Mas ele é bom jogador. E quem veio também para ajudar o Felipe foi o Juninho, que jogava no Rival, no Ceará. Também tem passagem pelo Bahia. Eu já até falei dele um tempo atrás, ele já é um pouco mais experiente agora. É um jogador até que fez aquele golaço contra o Atlético, só que contra, né? Que ele encobriu o Felipe Alves, mas ele é um jogador também com bom remate de média e longa distância, assim como o Felipe. E quando eles não estão disponíveis, jogam o Araruna, que subiu com o Rogério Ceni lá no São Paulo. E ele foi pro Fortaleza também para fazer essa função de um volante com saída de bola, chegada ao ataque. E o Paulo Roberto, que era do Corinthians, que também já é um volante um pouco mais de marcação, mas que também chegou para dar esse suporte, né? E o Rogério Ceni também tem uma característica de utilizar bastante os zagueiros numa linha um pouco mais alta, fazendo também esse passe para frente, para quebrar a linha, para buscar os pontas através de um lançamento e tal. Esse jogo com uma transição mais rápida é que o Fortaleza estava apostando na Série A. Até quanto o Cruzeiro, né, ele fez muito isso, porque ele sabia que nossos volantes tinham essa dificuldade de saída de bola, então ele usava muito esses pontas para apertar e tentar agredir pelos lados, né? Foi até assim que saiu um dos gols de bola parada, vindo por trás do lateral e depois o outro também nessa jogada de triangulação. Então, basicamente é assim que o Fortaleza joga. Na Série A, o Rogério já apresentou um estilo diferente, um time um pouco mais esperando, saindo nas transições rápidas, saindo no contra-ataque. E eu acredito que no Cruzeiro ele vai ter que trazer esse equilíbrio, um time que já está acostumado a jogar de forma mais reativa, porém, o Cruzeiro não é um time rápido, de transições rápidas. O Cruzeiro é um time lento, até pela média de idade alta, né, do time titular. Então, sempre foi um time que mais, assim, trabalhava com a questão de controlar o jogo sem a bola, de tentar uma escapada na boa, fazer o gol e se retrair, do que propriamente acelerar quando tem a bola, né? Não era muito a característica do time do Mano. Então, agora o Rogério vai ter que encontrar esse equilíbrio, de trazer mais profundidade ao ataque, mais velocidade, mais combatividade no meio, mas sem perder também aquela questão de um time bem postado defensivamente. Não vai ter muita diferença, não, o sistema defensivo, o momento defensivo, tanto do Cruzeiro do Mano quanto o Fortaleza do Rogério, é muito parecido. Duas linhas de quatro. Só que a diferença está na pressão que os dois jogadores do ataque fazem na defesa adversária. Se for o Fred ou se for o Sassá, o próprio Thiago Neves, eles vão ter que pressionar mais. Não vai adiantar só fazer aquele balanço, ficar aguardando e acompanhando só o toque, não. Vai ter que pressionar. E eu acho que isso vai ser o principal desafio que o Rogério vai ter pela frente.
É bem legal esses números que você trouxe aí, cara, porque mostram, inclusive, que houve uma mudança de não vou dizer uma mudança de estilo, mas houve uma adaptação, né? Quando ele subiu da Série B para a Série A.
Pra você ver, a posse de bola do Fortaleza na Série A é de 47%, diferente dos 57%.
Porque é um nível diferente, né? O Bruno Formiga até falou isso no início da fala dele, que tipo, em 2018 era um time, né, 4-3-3, com um volante só, dois pontas rápidos. Teve um bom início, oscilou um pouquinho, mas depois deslanchou, né? Na Série B, principalmente. Em 2019 já foi uma coisa mais, assim, mais um pouco mais resguardada até na Série A, principalmente, né? Porque o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste também. Esse ano mesmo, campeão cearense.
E do estadual.
Pois é. Mas só que já foi um outro sistema, né? Um 4-2-4 ali, às vezes um 4-2-3-1. Mas, igual o Bruno Firmino falou, consolidou o 4-2-4. Eu acho que isso é uma coisa legal. Assim, o Rogério não ficou preso à mesma ideia. Ele viu que perdeu o jogador, olhou, pensou e falou assim, ó, eu acho que esse time agora é nesse jeito é melhor. Sabe? Então eu acho que isso é uma coisa legal, assim, de você avaliar o seu elenco e ver que daquele sistema que você estava usando talvez não seja o melhor, né?
E uma curiosidade é que o número de finalizações, tanto do Cruzeiro quanto do Fortaleza, nesse brasileiro, são muito parecidos. É, o Fortaleza finalizou 150 vezes e o Cruzeiro 149. E as finalizações certas são iguais, 62. A diferença é que o Fortaleza caprichou mais na pontaria, né? Ele marcou 16 gols enquanto o Cruzeiro marcou 11. Então você repara, né? O Rogério com time, com orçamento 10 vezes inferior ao Cruzeiro, se a gente for colocar em termos de investimento.
Jogadores em tese,
jogadores menos técnico, tecnicamente, né? Menos técnicos, e mesmo assim ele conseguiu igualar no quesito criação, e os jogadores apresentaram até um poder de decisão maior, né? Você vê que coisa... Como o brasileiro do Cruzeiro, como o Mano, estava extraindo menos do que poderia extrair dos jogadores, né?
Eu acho que tem muito também da confiança, né? A confiança vai minando. Eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho que confiança é mais que 50% do desempenho do jogador, sabe? Eu ia dizer 50, mas eu acho que é mais que 50. Se o cara não tá com a cabeça boa, ele não consegue executar o passe. Aliás, ao contrário disso, eu lembro que teve um podcast passado que a gente discutiu assim, por que que isso? Você até falou isso, que às vezes o jogador chega na cara do gol e fica tentando limpar mais um pouco, dar mais um drible, ao invés de chutar. Isso é falta de confiança, porque ele quer dar uma limpada para ver se ele consegue ter um chute mais claro, um chute mais limpo. E na verdade, às vezes você não precisa, você tem que tentar do jeito que dá, né? Então acho que falta de confiança reflete até aí, sabe? Assim, eles sempre querem construir até o final para não ter chance de errar.
E vai ser o grande desafio do Rogério,
exatamente,
né? Retomar essa confiança.
Exatamente. Mas eu acho também, cara, que com essa história... Eu vou até pescar de novo uma coisa que o Formiga falou. O Rogério não repete treino. Eu acho que isso é uma coisa que já pode pegar aí por causa da questão de, tipo, de ser um ambiente diferente, entendeu? Isso ajuda a mitigar o ambiente de falta de confiança passado.
A gente notava um certo esgotamento também nos métodos do Mano, né? Era o que parecia vendo o time jogar, né?
Exatamente. E aí agora, quando ele chegando com outras metodologias de treino, o jogador acaba sentindo isso. Eu não sei se vai ter reflexo já contra o Santos, porque, afinal de contas, é o líder do campeonato. O futebol que o Sampaoli implantou tá encantando aí o Brasil, enfim. É um jogo já... Ele já chegou pegando rabo de foguete, né? O jogo do Santos vai ser muito difícil.
Assim,
eu acho que a gente já vai ver alguma mudança, mas eu não sei se vai ser tipo, nossa, sabe, tipo, que diferença.
Acho que a gente vai ver uma mudança assim, mais notória na atitude, né? Porque quando tem essa troca de treinador, o jogador costuma
se
doar,
exatamente.
Porque é uma renovação de ambiente, de áreas, de métodos, então, até porque o jogador também vai estar querendo mostrar serviço pro novo comandante, né? Então a gente pode ver assim, uma mudança na postura do Cruzeiro, que a gente já, de certa forma, contra o Avaí, eu não vou dizer que teve, assim, porque foi um jogo bem fraco do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo.
Eu vou dizer pra você que, pra mim, o Cruzeiro jogou mais contra o Inter do que contra o Avaí.
Foi bem fraco mesmo, mas assim, pelo menos já conseguiu fazer gol, né?
Mas é porque o Avaí é muito fraco, né, velho? Com todo respeito, mas é porque o Avaí é muito fraco.
Eu digo assim que foi até uma sorte a gente não ter perdido, porque seria um fiasco perder pro Avaí, que não tinha ganhado de ninguém.
Concordo plenamente.
Mas assim, de qualquer maneira, a gente já viu o Cruzeiro marcando gols, que já deu pra tirar um pouco daquele peso, daquele jejum interminável. E agora eu acredito que pode haver algumas surpresas ali na escalação, no posicionamento de alguns jogadores. Eu aposto muito que o Robinho, com o Rogério, assim, não vai ficar mais aberto na direita. Eu acho que o Rogério vai trazer ele pra dentro, talvez até como um volante. Eu tô apostando nisso, ou num terceiro homem de meio campo.
Já de cara, assim, de saída? No 11 inicial, Robinho por trás?
Eu não sei se o Rogério vai ter essa... Bom, ele é um cara de personalidade, né? Mas eu poderia apostar com você que o Robinho não vai seguir atuando no lado direito. O próprio Robinho já falou algumas vezes que ele não gosta, né, de atuar ali. Ele atuava porque não tinha outro lugar pra ele no time do Mano e ele queria jogar. E o Robinho, como é um cara que a gente sabe que fala mesmo, que discute tática, eu acho que se ele tiver uma abertura assim, com o Rogério Ceni, ele vai deixar claro que prefere atuar em outra posição. E eu apostaria assim que o Rogério não vai escalar o Robinho no lado direito. Eu acho que ele vê... Porque no próprio Fortaleza ele pedia muito um camisa 10 desde a saída do Dodô, que era o meia que armava e tudo mais. E o Fortaleza ainda não tinha conseguido trazer esse cara pro time. Depois acabou chegando, se eu não me engano, foi um argentino chamado Mariano Vasquez. Ele chegou no Fortaleza, mas nem chegou a jogar assim, com o Rogério Ceni, porque ele fez a estreia contra o CSA e o Rogério já não comandou o time. Né? Mas ele treinou. Então o Rogério já utilizou esse meia no 4-4-1-1, onde jogou esse Mariano Vasquez e o Wellington Paulista. com Romarinho e Edinho abertos.
Mas aí ele tirou um atacante mais enfiado e colocou esse 10 por trás do centroavante.
Que era geralmente o André Luiz, né? Ele tirou, colocou esse 10. Porque assim, foi o interino que colocou, mas foi o time que o Rogério treinou durante a semana, né? Então jogou esse Mariano Vasquez, tendo essa mobilidade, fazendo de receber o passe, ele sendo 10 para armar e enfiar a bola pro centroavante. E eu acredito que no Cruzeiro, ou ele pode utilizar esse sistema com o Robinho fazendo essa função de ser um meia ali de ligação, ou ele pode trazer o Robinho para dentro, de repente colocando Henrique e Ederson, porque a gente já viu que ele quer, ele exige volantes que tenham esse passe de ruptura. Então eu acho que ele pode dar o Henrique, talvez pela questão hierárquica e de liderança, ele siga no time, mas eu acho que o Cabral vai acabar indo pro banco nesse momento, penso eu. A não ser que o Rogério faça uma mudança muito grande ali no posicionamento, mas acho que entre o Henrique e o Cabral, no momento ele vai acabar optando pela retirada do Cabral e, de repente, trazer o Robinho para dentro, utilizando muito e exigindo muito que tanto o Pedro Rocha de um lado quanto do outro, talvez o Marquinhos Gabriel, talvez o David, eu tenho certeza que a gente vai voltar a ter dois pontas agudos. A gente sabe que o Mano sempre preferiu um meio aberto e um atacante, sim, mas o Rogério sempre gosta de dois atacantes que atacam e defendem com muita força.
Pois então, eu acho que
vai ter essa exigência e o Robinho vir para dentro.
Desculpa te interromper, mas é porque é legal a gente discutir isso. Beleza, dois pontas agudos. Quem? Pedro Rocha e Marquinhos Gabriel? Pedro Rocha e David?
Eu acredito que a princípio Pedro Rocha e Marquinhos Gabriel. E aí vai depender do que o David apresentar, né? Porque o David tem uma capacidade física e ele tem valências que são interessantes, né?
Por incrível que pareça, ele entrou bem contra o Avaí, né?
Entrou bem contra o Avaí. Eu acho que se o David tiver um pouco mais de foco, o que falta pro David é foco. Se ele tiver um pouco mais de foco, levar um pouco mais a sério a profissão, deixar um pouquinho, né, um entrosamento com o Sassá fora de campo de lado, eu acho que ele tem muito a entregar, mas vai depender dele querer. E eu acho que o Rogério Ceni recuperou diversos jogadores no Fortaleza, fez vários jogadores renderem mais do que eles rendiam em outras equipes. O próprio Gustavo, o próprio Romarinho, o Edinho, nunca jogou tanto quanto na mão do Rogério Ceni. Tanto é que ele foi pro Atlético, não conseguiu jogar, voltou pro Fortaleza e tá bem. Então, assim, o Rogério gosta muito dessa questão. E o Marquinhos Gabriel pode acabar também se recuperando, né? Mas eu aposto que o jogador que mais vai crescer na mão do Rogério é o Pedro Rocha, até pela capacidade do Pedro Rocha de jogar em várias posições, né? Contra o Avaí, ele até chegou a jogar um pouco mais por dentro também, quando o David entrou. Isso. E ele mostrou ali uma boa movimentação, sim, prendendo bola.
Então... E eu até falei no Twitter depois que, apesar do jogo ter sido um desastre, né? Foi horrível aquele jogo, dos dois times, não só do Cruzeiro. Mas esse momento do jogo em que o Pedro Rocha jogou por dentro, eu até tuitei isso, que ele mostrou uma característica que eu não conhecia dele, que é essa, que é de fazer a função do Thiago Neves, né? Tipo, de receber essa bola de costas e proteger. Ele tem uma capacidade física e o volante do Avaí não conseguia roubar a bola dele. E ele conseguia girar e conduzir, que ele tem boa condução de bola também. Então,
você deu até um gancho bom, que um jogador que vai precisar mostrar serviço é o Thiago Neves. Que não vem atuando bem nos últimos jogos. Contra o Internacional, pra mim, ele foi um dos piores em campo. Ele matou nossos ataques, tava muito mal, assim. Até eu vejo... fisicamente, assim, o Thiago tá muito abaixo. Não só ele.
Também a confiança, cara. Ele recebeu uma bola do Robinho, quando o Robinho entrou. Ele recebeu... Eu sabia disso, que o Robinho entra. Quando ele joga por trás, ele sempre acha alguém. E ele deu um passe profundo pro Thiago Neves. Acho que o Thiago Neves tava até impedido, eu acho. Mas ele errou o chute, cara. Sabe? Ele errou a domínio, sim, de bola. Eu não sei se você lembra esse lance, mas... Ele chegou na cara do lombo.
Foi quase
mas
na
ele
marca
não...
do pênalti.
Pois é. E aí, falei, pô, mas o Thiago não costuma errar isso, né? Não costumava errar isso, né? Enfim...
Uma questão que eu acho que o Cruzeiro tem que melhorar, e pelo que a gente via do preparo físico do time do Fortaleza, eu acho que a gente vai ter uma evolução também na preparação física, porque eu achava que o time do Cruzeiro estava muito lento, tanto para atacar quanto para defender, para recuperar.
Mas aí eu acho que era
ter uma queda física, principalmente no segundo tempo dos jogos.
Mas eu acho que isso aí era por causa das características dos jogadores que estavam jogando, sabe?
Pode ser também.
Por exemplo, você olha pro 11 e você olha assim: Henrique Cabral de volantes. Pô, você não vai ter velocidade aí, entendeu? Por isso que eu acho que você pode ter acertado aí, ó, na loteria aí, quando você falou que talvez ele faça uma trinca no meio-campo com o Henrique de primeiro. E aí a gente pode até discutir, né? Porque o Henrique. Ele tem muita história no Cruzeiro, ele merece todos a gratidão do mundo.
Mas o tempo dele também já tá chegando.
Pois é, mas eu ultimamente eu tenho pensado nisso, sabe? Assim, não é a hora de tirar ele do time. Porque...
Eu te falo que, sinceramente, eu só não falo pra tirar ele do time, porque literalmente não tem ninguém.
Será que não tem um primeiro volante assim? O Ederson faz o primeiro volante?
A não ser que o Ceni arrisque e lance de repente o Adriano, né? Eu vejo o Ederson. Eu não sei se o Ederson tem essa característica de ser um primeiro volante, apesar dele ter começado no Sportivo Brasil como primeiro volante e depois sido um pouco mais adiantado. Eu acho que o Ederson tem uma qualidade maior de condução de bola, entendeu? A não ser que seja uma coisa mais híbrida ali, o Ceni consiga trazer esse balanço. Agora, eu não sei se o Ceni vai chegar logo de cara barrando um cara tipo o Henrique, né?
Eu pensei uma coisa aqui, mas é muita loucura. Eu acho que é só pra gente fazer o um exercício aqui de brincar com isso. E se ele der uma de doido, igual alguns técnicos aí fizeram, e colocar um zagueiro de volante? O Kaká já jogou de volante na base.
Eu não gosto do Kaká de volante, sinceramente.
Bom, mas ele já fez a função. Não sei se é bem, mas ele fez.
Eu acho que ele rende melhor como zagueiro, sabe? Quando ele atuava de volante na base, não me agradava muito.
Eu não sei se tem um zagueiro que faça isso, né? O Arthur, Fabrício Bruno, não sei.
Olha, na base do Cruzeiro, quem já fez foi tanto o Kaká quanto o Edu também.
É.
Já fez essa função. Eu não gosto, eu acho que os dois jogam melhor de zagueiro.
Até porque, se o Rogério Ceni for querer implantar, de realmente mudar a filosofia do Cruzeiro, de ser um time de mais posse de bola, ele vai precisar de um volante mais físico, que tenha esse duelo assim, direto contra o meia do outro time, né? Para esses rebotes, para continuar o ataque do Cruzeiro, né? Ganhar a segunda bola.
Sim.
Uma espécie de... Vamos dar uns exemplos aqui desse tipo de volante que eu tô falando. Tipo um Kanté, um Casemiro, sabe? Esse tipo de jogador. Não no nível
técnico. O Lucas Romero também.
De característica. O Lucas Romero poderia ser esse cara. Mas enfim, né?
Saiu.
Saudades, Lucas Romero. Olha, tem gente que não tem saudade dele, né? Mas enfim.
Ah, mas...
Deixa isso pra lá.
É complicado, né, cara? Tem gente que não gosta do Thiago Neves também, apesar do cara ter decidido um monte de jogo pra gente.
Tem gente que não gosta do Fábio, cara. Tem gente falando que o Fábio falhou no gol do Inter, enfim. Mas eu acho que nessa fase, as pessoas, elas procuram, é compreensível, as pessoas procuram razões em tudo quanto elas, coisas que elas veem, entendeu? Então...
Se eu pudesse arriscar, assim, alguma mudança logo de cara, eu apostaria que o Ceni vai utilizar o Robinho por dentro, e aí, talvez pro jogo já contra o Santos, ele pense numa formação que agregue Henrique e Robinho, Pedro Rocha de um lado, Marquinhos Gabriel do outro, e aí de repente o Fred na referência já para receber bolas dos pontas, entendeu? E aí trazendo um jogador para atuar mais por dentro, aí de repente pode colocar aí o Pedro Rocha e abrir o David, ou de repente você colocar ali o Henrique e o Ederson e trazer o Robinho para ser esse camisa 10.
Mas você tá pensando em dois volantes mesmo, né? Você tá pensando em dois dupla, volantes. Depois uma linha de 3 e o centroavante lá na frente.
Ou um 4-4-2 também. 4-4-2 também. Nossa. Aí, de repente, utilizando o Thiago Neves mais à frente, que ele já tá atuando quase como segundo atacante, né? Porque pela mobilidade escassa dele. E aí, talvez com o Sassá ao invés do Fred, para não ter dois jogadores pesados na frente. Entendi. Não sei também se o Ceni já se pensa... Acho que a princípio o Ceni não vai entrar em rota de colisão com nenhum jogador, né? Acho que isso vai vir com o tempo, se ele vê que a entrega nos treinos não tá sendo ideal, se a entrega dentro de campo, que é algo que ele exige muita intensidade, a movimentação, não estiver acontecendo, aí eu acho que ele vai começar a colocar alguns jogadores no banco. Se isso não tiver acontecendo. Agora, eu acho que as principais mudanças que devem acontecer de primeira é, por favor, Ceni, se você ouviu o nosso podcast, usa o Dodô, a princípio. Porque as últimas partidas
do Egito estão
deixando a desejar, né? Acho que as duas primeiras mudanças que o Ceni tem que fazer é mudar na lateral esquerda e alterar essa dupla de volantes que não tá funcionando. Acho que são as duas primeiras coisas que ele tem que fazer. E ele sabe
concordo.
Ele mesmo disse isso na coletiva pós-jogo do Fortaleza, ele mesmo disse isso, que ele sabe que os volantes do Cruzeiro têm essa dificuldade de propor, de ter o pai. Então ele mesmo falou isso. Então se ele falou, acho que não é possível que ele vá sabendo desse problema.
Talvez ele use essa semana para observar quais os volantes ou até quais zagueiros do Cruzeiro tenham esse passe melhor para poder fazer essa primeira... Esse primeiro passo, a saída de bola, né?
É.
E saída por baixo também, sem muito... Você até deu os números aí, né, de lançamento do Fortaleza. Sim. Pois é, ele gosta disso.
O Fortaleza é um time que não é de tanta ligação direta, mas usa muito virada de jogo, né? Esse tipo de
isso, mas troca de corredor. Cara, isso é uma coisa que eu sempre falava, troca de corredor. Troca de corredor do Cruzeiro é muito lenta, cara. Às vezes o Cruzeiro tentava atacar pela direita, aí o time adversário fechava a porta lá. Aí... A bola era recuada pro lateral, aí do lateral pro zagueiro, do zagueiro pro outro zagueiro, e até chegar no outro lateral, sabe? Não, cara, tem que jogar a bola direto, entendeu?
Parece diagonal longa. Isso até é uma característica do Mano de fazer aquele jogo cozinhado, né? Arrastado.
Sim, eu acho que tem isso e também a fase que o Cruzeiro tava, porque assim, um lançamento desse, você tem que ter confiança pra fazer. Então os jogadores acabavam tipo assim, não, vou dar um passe mais curto aqui que é mais seguro. E aí acabava que a bola demorava tanto a chegar do outro lado que o outro time já conseguia rodar... A toda a marcação, e aí já tava o outro lateral, o lateral contrário, já tava marcado. Então eu não conseguia aproveitar o espaço que era dado.
E eu até comentei que o Fred pode ser recuperado nesse novo Cruzeiro, porque assim como o Rogério Ceni fez o Gustavo se transformar, né? Sendo um jogador muito decisivo, que marcava muitos gols, e sempre com poucos toques na bola, que a bola chegava até ele, acho que o Ceni também pode trazer isso.
Pois
já que o Fred tá aqui ainda, ele não saiu, é tentar utilizar o máximo que ele puder, né? Entregar.
Sim, mas olha só, aí eu tenho. Há controvérsias, aí eu tenho já umas observações. Porque assim, é um dilema. Ao mesmo tempo que o humano, a força do hábito, desculpa, gente.
Não tem jeito, né? Vai acontecer até
de ao mesmo tempo que o Ceni gosta de fazer os atacantes pressionarem, O Fred não tem essa característica, até pela idade já. Ele já não consegue mais correr e pressionar o zagueiro da forma intensa que o Ceni pode exigir. Então, para ele se manter no time, ele tem que se pagar e fazer gol pra caralho. Só assim que ele vai se manter no time. E aí você comparou o Fred com o Gustavo. Cara, eu acho que não tem incapacidade... Nesse ponto de intensidade de correr, não tem como comparar. O Fred não consegue correr igual o Gustavo. O Gustavo consegue dar muito mais intensidade.
Mas, por outro lado, o Fred tem mais recurso, né?
Sim, ele é mais técnico, mas... Né?
É, mais técnico.
É por isso que eu tô falando. Se ele se pagar no time, se ele começar a fazer gol, o Fred tá se tornando... Sabe o quê? Eu vou até fazer uma comparação injusta aqui, mas o Fred tá se tornando um Anchope Ávila. Sabe, o cara que é o cara pra terminal só. Se bem que
mas sua comparação não é injusta. Sua comparação.
Não, é injusta sim, porque o Fred ele consegue, ele tem mais recurso pra participar na construção, não, coisa for, que o Ávila não tem.
Só que se você for olhar até a característica de gols marcados, é muito parecido. O Ávila é o cara de dar no máximo dois toques.
Sim, em termos de gols, sim.
Na área, assim como o Fred.
Mas agora, o Fred participa muito fora da área, né?
É. E o Ávila não. Tem que ser. Não adianta você ter o Fred no time pra ele jogar a 40 metros do gol. Tendo que ficar ali naquelas linhas baixas, quase no meio campo.
Isso aí é uma coisa que pode favorecê-lo, essa mudança de estilo, né?
Com certeza. Agora, se o Cruzeiro tiver um time que jogue um pouco mais à frente, com toques curtos, o Fred tendo uma distância mais curta em relação à área adversária, onde ele vai ter que dar menos pique, né, para chegar na área, tá bem posicionado para marcar, naturalmente ele vai ser favorecido. E aí, se o Rogério Ceni utilizar esse esquema de volantes que apoiam, de pontas que estão sempre chegando na linha de fundo para fazer cruzamento, isso vai favorecer demais o Fred.
Tem que povoar a área, né? Se deixar o Fred sozinho também, aí não vai ser difícil.
Sim, sim. E aí a gente pode ver, talvez, até como o próprio Bruno Formiga ressaltou, o Fred e o Sassá juntos, né? Porque no Fortaleza isso acontecia. Sim,
porque o Sassá ele tem mais mobilidade, né? O Sassá ele cai mais pelos lados. Contra o Inter, exatamente. O Sassá fez muito isso, caindo pelos lados para receber bola.
O Sassá foi muito bem contra o Inter e contra o Avaí também. Eu não achei que ele foi mal, não. Ele fez até dois gols, né? Um impedido.
Acho que se der uma sequência pro Sassá, ele pode dar uma subida.
O Sassá é a mesma coisa, do David, né? Depende dele querer também, né, cara?
Esse cara, é o principal
problema do Sassá, porque pro jogador ele sempre foi.
E pra gente terminar aqui, porque já tá bem avançado, senão a gente não vai ler as perguntas da galera. Eu acho que é um programa especial, né? Enfim, acho que vale a pena a gente passar vale a pena a gente passar um pouquinho da uma hora costumeira que a gente tenta colocar o programa sempre. Mas já está passando um pouco, então para a gente terminar aqui esse papo e passar para as perguntas. O Bruno Formiga tocou num ponto que eu acho que seria importante. Você até deu uma pincelada aí. Que o Ceni não vai querer bater de frente com alguns jogadores. Porque talvez seja algo inédito na carreira dele, que é ele vai comandar jogadores que talvez tenham um tamanho semelhante ao dele, né? Que ele teve. O Bruno Formiga falou que no Fortaleza ele era o maior de todos. Ali no Fortaleza não tinha ninguém que podia virar para o Ceni e falar assim, não, você... Não tinha isso. O Ceni ali, ele tinha o tamanho, construiu a história dele, é verdade, como treinador lá. Mas como jogador, ele era, sabe, muito grande ali no Fortaleza. No Cruzeiro, já é um pouco diferente, né? Esses medalhões aí, Fred, Thiago Neves, o próprio Fábio, mas acho que com o Fábio ele não vai ter uma relação até boa. Como é que pode...
Porque ele não vai cobrar falta mais, né?
Não, talvez agora ele treine o Fábio pro Fábio não tomar mais esse tipo de gol, mas o Fábio não tem tomado gol de falta mais, né? Mas enfim.
Só falta ele chegar, vem cá, Fábio, vou te mostrar porque que você tomava tanto gol meu, vou te ensinar agora a
exposição. Porque você não fazia desse jeito, né? Mas aí, então, como é que você acha que vai ser isso, cara, essa história? Porque aparentemente é uma coisa nova pro Rogério Ceni, né? Ele comandar jogadores desse tamanho.
Primeiramente, eu acho que são dois pontos importantes que a gente tem que discutir. O Bruno Formiga tem razão. O Rogério vai chegar agora num elenco onde se os jogadores não são maior do que ele, não são, mas se igualam. São jogadores cascudos, são jogadores vitoriosos dentro do Cruzeiro. Então, assim, não só no futebol como um todo, mas dentro do Cruzeiro, eles têm uma relevância, né? Só que, no momento atual do Cruzeiro, o Rogério vai ter uma função parecida com o que o Mano tinha, de ser o cara para coordenar praticamente tudo. Porque o Cruzeiro está entregue administrativamente, está largado. Os dirigentes, não preciso nem ficar falando aqui os problemas, né, que já são notórios. Então, ele vai ter essa autonomia para fazer as mudanças que ele quer, porque a diretoria vai dar esse respaldo para ele. E, ao mesmo tempo, ele tem bagagem para lidar com o jogador experiente. Ao longo da carreira dele, pô, ele foi jogador do São Paulo por mais de 20 anos.
Sim, mas eu acho que ele vai ter que ter um jogo de cintura aí também. Não vai ser tão fácil como foi no Fortaleza, entendeu?
Não vai ser tão fácil, mas eu acho que ele vai conseguir lidar com isso, porque não vai ser novidade para ele. E o Rogério seria um cara muito participativo. Para você ter ideia, no Fortaleza ele chegou a participar até a respeito de cuidados odontológicos dos jogadores. Ele sugeriu que, no Fortaleza não tinha, ele sugeriu que fosse criado um setor para cuidar dos dentes dos jogadores. Para você ter noção da participação do Rogério no Fortaleza. Ele realmente revolucionou o clube.
O Formiga então, chegou a falar isso.
Ele é um cara preocupado com todas as áreas. Todas. Você vê, a gente nem pode imaginar que a questão odontológica faz diferença, mas faz. E ele participou disso lá. Então ele é um cara que agrega conhecimento, ele vai trazer coisas importantes pro Cruzeiro. E eu acho que ele vai ter autonomia também para, de repente, se precisar afastar um outro jogador, ele vai fazer isso, a diretoria vai dar esse suporte. Até porque eles precisam disso. Eu acho que até a escolha do Rogério Ceni, apesar dele não ser um treinador ainda tão renomado, ele tem um peso, o nome dele traz uma certa expectativa, porque ele é um cara vitorioso. Então essa, como que eu posso dizer assim, esse currículo dele vai respaldar no primeiro momento que ele consiga fazer com que os veteranos entendam o que ele quer, mas é claro, todo treinador precisa que seus métodos tragam resultado, né? Se o Rogério Ceni de repente chegar e nos três primeiros jogos o time empatar, perder, vai ter uma estremecida. Então...
Você acha, cara? Você não acha que ele vai ter uma longevidade um pouco maior que três jogos, talvez?
Não, assim, eu digo três jogos é mal de dizer, né? Porque eu falo que se o time perde, se o jogador já começa a olhar assim, pô, peraí, o que esse cara tá propondo não tá dando certo. E ainda mais nesse momento do Cruzeiro, que já é conturbado de uma vitória nos últimos 19 jogos, o time tá
cambaleando. Mas a gente sabe, né? A gente sabe, o jogador sabe, todo mundo sabe, a imprensa vê que quando o time não tá ganhando, mas que tá evoluindo, entendeu? Que tá melhorando, então, que tá jogando mais.
Essa é a questão, essa é a questão. Se o desempenho subir, ainda que o resultado a princípio não venha...
Aí volta a confiança, né? Enfim.
Vai ter o grupo na mão. E eu tô confiante de que vai melhorar, que as coisas vão melhorar, cara. Porque o nosso time não passa longe de ser ruim.
Sim,
pra estar nessa situação.
Eu
acho que o que aconteceu no Cruzeiro foi, na realidade, um esgotamento mesmo do trabalho do Mano Menezes. Ele já não estava mais conseguindo fazer o grupo assimilar aquilo que ele queria. O nosso estilo já estava manjado. É. Os adversários já sabiam como anular o Cruzeiro.
Ele teve uma sobrevida ali naquele 3-0 do Atlético, porque ele tirou o centroavante, colocou o Pedro Rocha ali, mas depois, logo no jogo seguinte, já não funcionou mais.
E surgiu depois as notícias de que a diretoria já... A
ideia já queria era trocar
a pausa. E o Digian ainda conseguiu fazer com que ele ficasse um pouco mais, para ver se dava, né, um gás novo. Eu acho até válido. Apesar de eu ter dado uma cornetadinha de leve no Dian, eu até entendo o lado dele, porque, pô, o Mano tem uma história grande no Cruzeiro, né? E às vezes você fica ali apegado, não, vai dar certo, no passado também. A gente cansou de falar aqui que o Cruzeiro teve turbulências nos anos anteriores e saiu delas. Então, acho que apostaram nisso, não conseguiu, não deu. A gente via realmente que não ia mudar. O Cruzeiro apresentava jogo após jogo um desempenho sofrível. Então eu acho que agora, assim, não dá pra ficar pior porque já tá horrível, né? Então a tendência é de alguma forma melhorar. E eu acho que o Rogério vai conseguir trazer isso. Ele vai conseguir. Eu tô muito confiante.
Vamos ter fé. Eu tô confiante, mas eu não tô empolgado muito. Porque eu acho que essas coisas levam tempo, sabe? É transição.
Eu não vou mentir pra você. Eu até falei... Fui até ironizado por algumas pessoas que gostam de fazer isso, né? Na rede social, normal. Uhum. Quando eu falei que eu era suspeito pra falar do Rogério Ceni, porque eu sempre gostei dele. Seria meu treinador ano que vem, sabe? Claro que o ideal seria o Rogério começar a temporada. Mas, cara, o cavalo arriado... passa uma vez só, né? E ele mesmo falou: ah, Rogério, o que fez você aceitar a proposta do Cruzeiro?
É o Cruzeiro, né?
Você não nega um time do tamanho do Cruzeiro, sabe? É uma oportunidade única pra qualquer treinador. E o Rogério, ele já queria mostrar que ele é capaz, porque ele não deu certo no São Paulo, né, em termos de resultado. Uhum. Ele começou no Fortaleza, né, um time, não diria um time pequeno, mas um time com um tamanho menor em relação ao Cruzeiro, e teve um resultado, assim, fantástico. Tanto é que ele ganhou até bandeirão no Fortaleza, ele virou ídolo lá. E eu gosto muito da personalidade do Rogério, da mentalidade vencedora dele. Eu acho que a história dele e a do Cruzeiro combinam, sabe? É muito, muito mais do que o outro time da Lagoa lá, que não tem nada a ver com ele, com a história vencedora que ele tem. Ele fez a escolha certa.
Pois é, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos renovar as esperanças. Esperanças renovadas, né? Acho que a palavra, a expressão é essa. Esperanças renovadas. Não,
vai dar certo, cara.
Muito bem, então vamos passar aqui para as perguntas, que a galera tá animadaça hoje, mandou muitas perguntas, então vai ficar um pouco longo o programa, viu, gente? Então, se você tá ouvindo aí, tá chegando no trabalho, já vai descer do ônibus, peço perdão, mas vamos, depois você pode ouvir de novo as perguntas, enfim. Vamos lá, vamos passar para as perguntas aqui.
Cruzeirologia, episódio 58.
Perguntas da audiência. Vamos começar aqui com o Gercinho. Só antes de eu ler a pergunta do Gercinho, queria só falar uma coisa aqui, que muitas das perguntas que vocês mandaram, a gente já falou durante o programa, né? Um exemplo é a pergunta do Gercinho. Qual a expectativa de vocês em termos táticos para a Era Ceni? Vocês são feras, abraço a todos. Abraço, Gercinho, muito obrigado.
Um abraço. Cara.
Então, expectativas em termos táticos. A gente já falou aqui, né? Talvez ele use uma trinca no meio, talvez ele use um 4-2-3-1 mesmo com o Robinho por dentro. Dois atacantes eu tenho minhas dúvidas, mas enfim. Vamos aguardar, né? Eu acho que é difícil projetar. Isso é uma vantagem, né? Isso, que a gente não sabe exatamente, porque ele modificou-se, né? Ele soube se reinventar. Então ele não tem uma plataforma tática preferida dele, assim. Ele vai olhar o elenco e falar: é isso.
Esse 4-4-2/4-2-4 foi a formação que ele mais utilizou, né? Vamos ver.
Mas aí você não pode usar Henrique Cabral, né? nesse 4-2-4, senão, ainda mais jogando com linha alta, tendo que fazer transição defensiva.
Ainda já vão ter que começar o próximo Cruzeirologia cornetando, né?
Henrique Cabral fazendo, tendo que correr para trás,
desculpa, não tem como.
Não vai dar. Então é isso, viu, Gersinho? Essa é a nossa resposta. Você deve ter ouvido o programa todo, você sabe mais ou menos aí. Próximo aqui, do Vitor Manuel. Se vocês fossem o CN, como entrariam no jogo contra o Santos, tanto em escalação como em postura? Tentariam tomar o controle ou esperar mais? Essa é uma boa pergunta, porque o Santos é um time que a gente sabe muito bem como ele joga, né? E se o Cruzeiro tentar ficar mais com a bola, vai ser um jogo muito franco. E o Santos sabe muito bem explorar os espaços. Eu não sei se o Rogério vai, pelo menos, entrar nesse primeiro jogo com um pouco mais de cautela. Ele falou que ele vai estudar o Santos, né?
O Rogério é um cara muito estudioso.
Pois é.
Eu não acredito que ele vai chegar logo de peito aberto, não. Apesar do jogo ser no Mineirão, acho que vai ter um bom público, né, pela novidade e tudo mais. Acho que é mais fácil você tentar vencer o Santos através das próprias fraquezas dele, né? Talvez, de repente, esperar um pouquinho mais e utilizar os contra-ataques
ali, onde o Santos jogar com dois pontas rápidos, colocar o Robinho por dentro, sem atribuições defensivas, né? Ele mais um centroavante, tal Sassá, talvez.
Até porque também, com uma semana, não é muito tempo assim pro Senna implementar as ideias dele para fazer grandes mudanças, né?
Pois é.
Eu acho que o que ele pode fazer mais é preparar o time assim para ter um acabamento melhor, que é uma coisa que atormenta o Cruzeiro há muito tempo. Então melhorar um pouco o acabamento do time e fazer com que as transições aconteçam de forma mais rápida, né?
Sim.
Talvez aí...
Principalmente a ofensiva, para mim, eu acho.
Exato. Talvez ele utilizando o Robinho um pouco mais por dentro para fazer esses lançamentos nas costas da defesa do Santos pode ser uma alternativa. E aí ele coloca o Pedro Rocha e o Marquinhos Gabriel pelos lados para fazer essa correria, né? Aí coloca na frente um jogador com um pouco mais de capacidade de finalização. Talvez o Sassá, talvez até mesmo o próprio Fred. Eu acho que o que mais ele vai fazer é isso, a questão da mudança de postura quando o time tiver a bola ser mais efetivo.
Eu acho que precisa de uma outra dupla de volante. O Vitor Manuel pergunta aqui da escalação. Eu acho que Henrique Cabral não pode, senão não vai dar para fazer isso.
Eu espero que ocorra essa mudança.
E o Egídio,
na lateral, né? Também.
Pois é.
Eu espero que sejam as duas primeiras mudanças assim do Ceni.
Lucas Ribeiro. Vídeo constante ponto do Ceni em cima da velocidade. Quem vocês acreditam que terão mais dificuldade no sistema novo?
Ah, Thiago Neves.
Eu tô pensando aqui se tem lugar nesse time do Ceni que a gente pensou aqui, com o Robinho por dentro, né? O Thiago Neves não vai jogar por fora.
Eu acho bem difícil.
Não sei, cara. Eu acho que o Thiago Neves pode comer um banco aí.
E com justiça, né? Não tá fazendo por onde. Enfim,
ele vai ser jogador talvez pra mudar ali uma arma
na realidade,
ali pro segundo tempo, talvez.
O Thiago Neves não tá fazendo por onde, nem que a gente justifique perder muito tempo debatendo sobre isso.
É.
O lugar dele hoje é sentadinho no banco mesmo.
Marcos Fábio. Vocês acham que ano que vem começa uma reformulação do Cruzeiro?
Sim.
Eu acho.
Sem dúvida nenhuma.
Não tem nem opção, né?
Não, aí não é nem opinião que eu tô dando, não. É informação.
Vai. Com certeza vai. Vejo Edilson, Egídio, Jadson, Fred, até mais alguns, cada vez mais desgastados por aqui, já passando a hora de saírem. Vocês colocarão mais alguém na lista de saídas pro ano que vem?
O próprio Thiago Neves.
Cabral.
Thiago Neves dificilmente fica pro ano que vem.
Eu acho que também... Ele tá com... Vai cumprir o contrato dele.
Eu diria que o contrato dele
vai até o 2020, mas enfim.
Mas eu diria que Thiago Neves... O Fred, por motivos óbvios, né? Tá doido pra voltar pro Fluminense. E o próprio Edilson tem um futuro bem certo no Cruzeiro, assim, sabe? Se pintar proposta, não vão segurar eles, não. Até pelo alto salário também que eles recebem.
Estamos passando rápido aqui, porque já tá longo o programa, né? Arthur Lousada. Vocês acham que pode dar certo um time com o Robinho de segundo volante? Ele fecha muito bem o lado direito, podia tentar fechar por dentro. Com dois pontas rápidas, dois caras mais à frente. O Rogério usava bastante esse 4-2-4. Eu já falei aqui várias vezes. O Robinho na função do Thiago Neves... Eu sei que ele não está perguntando isso, mas só para estender um pouquinho. O Robinho na função do Thiago Neves eu não gosto, porque o Robinho não sabe jogar de costas. Se o Robinho quiser jogar por dentro, ele tem que jogar nessa função que ele está perguntando aí, que é tipo um segundo volante, um terceiro homem talvez. Se tiver uma companhia de dois volantes ali, talvez é melhor para ele. Mas eu tenho minhas restrições com ele de segundo, porque eu acho que o funil fica muito desprotegido. O Robinho ele não é jogador de combate.
Se colocar dois pontas marcando de forma assim bem disciplinada e um volante mais combativo, é possível.
Pois é, aí o outro volante vai ter que jogar pelo Robinho, né?
Não, mas eu acho assim, o próprio
defensivamente.
Robinho, defensivamente falando, ele atuando por dentro, eu acho que ele tem uma noção tática assim, boa pra
tem, fechar não, bem o espaço. Ocupar espaços, mas aí no embate físico ali, eu acho que não tem, entendeu? Eu acho que essa é a questão.
Talvez já fica um pouco mais difícil pra ele.
É isso, porque eu acho que a minha questão toda é essa. O embate físico ali, a disputa física, a disputa no corpo. O Robinho não é esse jogador. Né?
Mas eu acredito que assim como ele se adaptou a jogar aberto pela direita, de repente.
Mas aí precisa de tempo, né?
Sim.
Não vai ser tipo agora contra o Santos, entendeu? E vai bater com quem? Com o Eduardo Sacha? Quem que é o
Carlos Sanches? Eu tô apostando muito que isso naturalmente vai acontecer.
Pois é. Então assim, eu tenho minhas restrições com o Robinho por dentro por causa disso. Mas enfim, né? Aquela famosa frase, né? No futebol, o maior risco que você pode correr é não correr nenhum, né? Você tem que correr um risco em algum lugar. Pergunta do Bernardo Lopes aqui. Acredita na recuperação de jogadores como Fred e Egídio nas mãos do Ceni? Olha, acreditar, acreditar, mas assim... É difícil responder essa pergunta, porque para mim a questão do Egídio passa por muito... Eu sempre bato nessa tecla, da confiança. O Egídio não é ruim. Ele já teve atuações excelentes, inclusive, no Cruzeiro esse ano. Defensivas, inclusive, que era o maior defeito dele. O Egídio apoiava bem, mas tinha defeitos na marcação e já fez jogos bons na marcação. Eu tenho uma vez, editei um vídeo de desarmes dele contra o Inter, acho que foi no ano passado, não foi esse ano não. Mas, enfim, é difícil responder essa pergunta, né? Eu acho que ele pode recuperar, assim, depende muito dos jogadores que ele usar. Futebol é sempre coletivo, né? Não é o jogador específico. Pergunta aqui do Star Fox, que na verdade são várias, né? Vai trazer algum jogador Fortaleza? Você já falou aí que talvez ele traga o jogador no ano que vem, né? Esse ano eu acho que não.
É, sim, até porque não dá mais.
Exatamente o que ele pergunta. Quem pode fazer primeiro volante? Que é exatamente isso.
Eu acredito muito no Felipe.
Marcação alta? Depende. Eu acho que no começo, já de cara, assim, contra o Santos talvez não, mas contra o CSA é bem capaz de fazer, que já é o segundo jogo dele depois, né? Em Maceió. Consegue fazer frente ao Inter? Olha, cara, eu acho que fazer frente ao Inter vai depender muito desses três jogos que tem até lá. São três, não são?
Isso.
Eu acho que vai depender muito desses três jogos que tem até lá. Se o Cruzeiro evoluir, nem falo de resultado só, não. Se evoluir, se começar a jogar bem, eu acho que pode chegar lá e almejar alguma coisa, sabe? Levar pra pênalti, porque é muito difícil ganhar do Inter lá. Se não me engano, o Inter não perdeu ainda no Beira-Rio esse ano. Então seria uma coisa inédita, mas enfim. O que manterá do modelo do Mano? Eu acho que talvez a disciplina de marcação. Robinho centralizado? Já respondemos isso, né? A gente já acabou de falar. Dois pontas, uma coisa tá ligada à outra. Qual será o limite da paciência para mostrar resultado? Eu acho que ele vai ter um pouco mais de paciência do que se fosse um outro treinador, por causa... Não por causa dele, Rogério Ceni, mas porque a galera tava de saco cheio do Mano. Então qualquer coisa que não for humano, a galera vai ter um pouco mais de paciência. Risco de ser novo Paulo Bento? Não acho não. Porque o problema do Paulo Bento era um certo desconhecimento de como funcionava o futebol brasileiro. Concordo. E aí uma questão de até física nele, né? Existe a informação de que os treinos físicos do Paulo Bento não eram intensos o suficiente para aguentar o ritmo do calendário brasileiro. Então o Rogério Ceni conhece o calendário brasileiro, então eu acho que isso não.
E ele vem respaldado também de um bom trabalho por aqui, né? O Paulo Bento era a primeira vez dele isso, no Brasil, né? Então...
E aí ele pergunta se a crise externa deve atrapalhá-lo. Bicho, essa crise externa atrapalha todos.
Ah, atrapalha todo mundo, não
atrapalha
tem como.
Todo mundo. Inclusive o Mano atrapalha, eu acho.
Claro, é. E até é interessante que ele falou qual será o limite da paciência para mostrar resultado.
É, pois é.
Bom, eu acho que no mínimo 19 jogos, se a gente tem uma vitória, tem que ser algo parecido com isso, né? Porque se o Mano teve todo esse tempo.
Uhum. Próxima pergunta aqui do Arthur Lousada. Você acha que o Rogério Ceni pode recuperar o Thiago Neves para essa temporada? Então, pelo que
vai a gente discutiu. Vai depender do Thiago Neves.
Não, vai depender do esquema também. Eu acho que pelo que a gente discutiu aqui, talvez não tenha lugar para ele no time. Mas enfim. A gente tá especulando aqui, viu, gente? Não tem como a gente prever isso.
Mas é aquela coisa, se o próprio Thiago Neves querer mais, se doar mais, ele vai se encaixar naturalmente.
Sim. Uma outra aqui do Lucas Ribeiro. Quais são os seus jornalistas esportivos favoritos da atualidade? Cara, eu gosto muito da galera do Futuri. Eu não tô assistindo mais televisão, pra falar a verdade.
Então, eu diria que a galera do Futuri, no esporte interativo, eu gosto muito do Vitor Sérgio, do Mauro Betti, do Bruno Formiga.
Bruno Formiga participou aqui com a gente.
Na ESPN eu gosto muito do Rafael Oliveira.
Sim.
Gosto do...
Renato Rodrigues.
Isso, Renato Rodrigues. Gostava do Mauro César, mas eu venho achando o Mauro cada vez mais insuportável,
intragável. O Mauro tá...
Parece que se perdeu no personagem, assim, é uma pena. Ele era um bom jornalista.
Leonardo Miranda, do Globoesporte.com.
Sim, o próprio Léo Bertozzi também.
Rodrigo Routinho, do Yahoo.com.
Sim.
Camila Aveiro,
gosto
dela.
Rodrigo Capello, apesar dele não ser propriamente sobre tática, mas o serviço que ele prestou ao Cruzeiro me faz obrigado a citar tanto ele quanto a Gabriela Moreira aqui.
Sim, certamente.
Devemos muito aos dois, principalmente.
Eu acho que tá bom nessa lista, né?
Se você esquecer alguém, perdão, né? Mas é porque são tantos com potencial, assim, que é difícil falar todos.
Fabinho, vocês acham que o Ceni trocará a dupla de volantes? Ele tem que trocar. Se ele não trocar e mudar o modelo de jogo, ele tá cometendo um suicídio, na minha modestíssima opinião.
A não ser que ele consiga uma fórmula mágica fazer o Cabral e o Henrique voltar a jogar muita bola, né?
Difícil, né?
Mas enfim. Difícil, completamente.
Ele pergunta se ele vai colocar os garotos Ederson e Rômulo.
O Ederson acho que sim, mas o Rômulo ainda não, porque ele ainda joga pela base, né? Talvez o Rômulo mais pro ano que vem.
O Lucas Ribeiro fala aqui com a gente. Novamente, continue com um ótimo trabalho e espero que tempos melhores venham para o time. Todos esperamos.
Nós também, né, cara?
E valeu, obrigado por dizer o nosso
incentivo, né?
É. Pergunta do Arthur. Apostaria em um time com três volantes, Henrique, Cabral e Robinho? Com o Robinho não. Fazendo essa saída de bola, chegando mais à frente? Ou apostaria em uma dupla de volantes com mais saída para o jogo? Exemplo, Ederson e Cabral, Edson e Jobson, Henrique e Cabral. Henrique e Cabral sim, não. Mas Ederson e Cabral, talvez.
Ederson e Jobson. E com o Jobson, que pelas informações que eu colhi, está encaminhado, assim, vai depender muito da questão do presidente do Santos, que é um cara que é muito volúvel, digamos assim, estica muito a corda, mas pelo que eu vi, tá uma condição
boa. O Rogério já deu o aval dele?
Então, agora eu acho que vai ter a consulta do Rogério, mas não creio que vai ser problema, até porque o Rogério sabe que a gente tá precisando de um volante com mais saída de bola, e o Jobson é esse cara
pra fazer
o
trabalho. A gente tá precisando de muitos volantes, na verdade.
É porque a gente perdeu dois, né?
Eu acho que a gente precisa de um primeiro e de um segundo. A gente precisa de um primeiro, que é o mais marcador, a gente precisa de um segundo, que é o mais passador, e um segundo, que é mais infiltrador.
O Jobson pode fazer tanto a função de primeiro quanto de segundo, sabe? E aí a gente vai ter o Ederson também, que é um jogador que carrega bem a bola, né? Acho que dá pra, pelo menos até o final do ano, dá pra ir bem com os dois, se o Jobson realmente chegar.
Três volantes, Henrique, Cabral e Robinho, não, né?
Não.
Apostaria nisso.
Tomara não, que não.
Não apostaria nisso, não. Aqui ele tá falando com o Robinho por dentro, né? Sendo um terceiro homem aqui. Mas mesmo assim, eu não aposto isso, não.
Sim.
Luiz Antônio. Está claro que precisamos de reposição para a posição de volante. Acabamos de falar, né? Vocês acham que o Rogério já vai buscar reforços, já tendo visto o Jobson como opção, ou apostar nos garotos da base, Edson e Adriano?
Um pouco dos dois.
Sim, mas até mesmo porque, para agora, é o Jobson e mais ninguém, né, cara? Não tem muita. O reforço é só ano que vem mesmo. Então vai ter que apostar na base.
Com a janela internacional fechada também fica difícil, né? O leque diminui bastante, assim, de opções.
André Melo. É possível implementar o plano de jogo do Ceni intenso, propositivo, em um elenco com vários jogadores acima de 30 anos? Esse é o grande desafio, né? Eu acho que
o Ceni até falou sobre isso na coletiva, né?
Mas eu acho que... É que ele falou que futebol não tem idade, né? Mas não é bem... Não é tão, mas ele sabe muito bem que não é bem não tão simples assim. Tem jogadores que não tem característica de dar intensidade. Por exemplo, o Cabral mesmo é um cara que não dá. Fred é outro cara que não dá.
Vai ser um desafio, realmente.
Então, assim, eu acho que ele vai acabar diminuindo a média de idade do time titular. Do elenco não tem jeito, né? Mas do time titular eu acho que vai acabar diminuindo um pouco. Pra colocar jogadores mais jovens, com mais vigor físico, eu diria. Por isso que a gente tá falando de Ederson aqui, talvez de Sassá ao invés do Fred, porque são jogadores que têm mais entrega física. E pra esse modelo do Ceni, né, eu acho que precisa muito disso também. Porque senão o time morre no segundo tempo, toma dois gols e perde o jogo, aí não rola. Lucão tá sempre com a gente aqui. Ele mandou três tweets, eu vou tentar ler tudo aqui rapidinho. Dentro do que o Ceni disse de ter um time mais veloz, vocês acreditam que ele deva partir de um 4-3-3 com o Robinho por dentro, dois pontas agudos? Eu acho isso aqui uma boa formação, desde que os outros dois do meio campo não sejam Henrique e Cabral. Daria pra trabalhar com o Henrique na entrelinha do 4-1-4-1 na fase defensiva, sem exigir tanto dele no combate e ajudando a sair de bola? Sim. Será que o Fred ganha uma sequência, ou o Sassá faz mais sentido nessa lógica do time ser mais veloz? É uma boa dúvida, sim. A gente discutiu isso, né? Grande abraço pra todos do programa, espero que tenhamos análises mais felizes de agora pra frente. Nossa, cara, tudo que eu queria era isso, mano. A gente fez uns 5 programas só lamentando, né, cara? A gente só falava bem do futebol feminino.
Eu tô cansado nada contra as meninas, mas eu queria ver o time masculino ganhando.
Claro,
também,
a gente quer ver todo mundo ganhando. Próximo aqui do João Miguel. Quais jovens devem ganhar mais espaço com o Ceni? Acho que em 2020 vamos precisar de mais da base. Eu acho também, certamente.
O Everton, lateral direito, Maurício, meia. O Wellington, a gente já teve uma conversa em particular com ele, né? Que ele foi bem no treino de finalizações. O próprio Rômulo, Ederson, Adriano, Kaká, Fabrício Bruno.
Sim, eu acho que vai.
Edu. A gente tem uma garotada boa, só que aquilo, né? Hoje o elenco do Cruzeiro tá dividido entre jogadores que já passaram do seu auge e jogadores que ainda não têm experiência, né? Então o Rogério vai ter que fazer.
De rodagem,
ali,
né?
Ele vai ter que ter um trabalho nessa questão mesmo, de potencializar tudo isso, né? Tentar extrair ainda algo que resta desses mais veteranos e ir trabalhando a garotada para eles atingirem a maturidade aqui no Cruzeiro, antes de serem doados aí pela diretoria, né?
Comentário aqui do @kungfupanda18. David vai crescer muito com o Ceni. É o comentário dele. A gente tomara que ele cresça mesmo. Você falou, ele tem que focar, né? Se ele focar.
Depende dele, cara.
Ricardo Mendes. Quais jogadores têm futuro no Cruzeiro e quais podem dar espaço para os outros? A gente já meio que falou isso no episódio, né? Que alguns vão sair ano que vem, que a gente acha que vai sair. Essa garotada da base aí, eu acho que pelo menos uns dois ou três vão ter futuro.
Eu acho que no elenco atual, alguns jogadores. Eu, por exemplo, que eu não faria esforço para segurar. Se pintar uma boa proposta pelo Cabral, eu acho que dá para liberar. O próprio Thiago Neves, o Edilson, até mesmo o Egídio.
Pode dar espaço para o Rafael Santos, talvez, né?
Tem, pode dar espaço para ele.
Deixa o Dodô aí, trair o Dodô. Rafael Santos para ser reserva. Campeonato Mineiro do ano que vem, cara, é fundamental nisso, né, cara? Vai ser para preparar.
A grande verdade é que a gente já está vendo o esgotamento desse elenco e naturalmente vai ter que...
Vai renovar.
Que passar por uma reformulação natural, assim.
Pergunta do Nicolas Silva. A construção de jogo zelada por CND desde os zagueiros e goleiro pode afetar na mudança da dupla de zaga titular? Essa é uma boa pergunta, eu não tinha pensado nisso. Eu gosto de Léo e Dedé. Eu acho que Léo e Dedé é uma zaga que tem uma defesa de área boa.
Força não são física, tão bons assim com a bola nos pés,
né? É, essa é a questão. Não são tão bons assim na bola nos pés. E o Léo, ele não é tão rápido assim, né? O Dedé até eu acho que ele consegue apostar corrida com o atacante, mas agora o Léo, não.
É, o Ceni exigia bastante do Quinteiro e do Roger Carvalho essa questão de saída de bola.
Eu acho que se treinar, se eles até conseguem, mas não vai ser de uma hora para outra.
Os zagueiros titulares do Fortaleza também não são grandes zagueiros técnicos, né? O próprio Roger Carvalho e até o mesmo Quinteiro não tem tanta essa característica que foram trabalhados. Eu acho que dá para fazer. E aí também, de repente, eu acho que o Dedé é absoluto, voltou a jogar muito bem, mas sim, pode abrir ali, de repente, uma concorrência, o Fabrício Bruno, o próprio Kaká com o Léo, né? Acho que dá pra
pensar nisso. E também essa história da saída de bola tem aquela coisa, né? Eu sempre falo isso. O passe, ele é o único fundamento do futebol que você precisa de dois caras. É o cara que dá e o cara que recebe. Então não é só o cara que executa, entendeu? Se o cara que executa for um ótimo passador, mas ele não tem opções, ele vai virar um mau passador, porque ele não vai passar a bola pra ninguém. Então, se o time na frente tiver ajustado, se tiver saída de bola boa, com movimentação, dando opção para Dedé e para Léo, eles vão naturalmente conseguir fazer essa saída de bola bem.
Sim.
Fábio Esporte Clube, o Pimentel Gomes. Acreditam que Ceni reformulará completamente o time, trocando esquema, ou seguirá o trabalho anterior, mas focando em melhorar os pontos fracos e mudando a filosofia do mano, mudando apenas o estilo de jogo? Eu acho que vai ser paulatino isso, vai ser tipo...
Vai ser gradual,
não vai ser de uma hora para outra, ele vai chegar e botar três zagueiros e... tirar todo mundo, botar, tipo, deixar só o Dedé, botar Fabrício, Bruno e Kaká e tirar dos volantes, tirar Henrique Cabral. Não vai fazer isso. Até porque fazer isso é dar um tiro no escuro, literalmente, né? Eu não acho isso. Eu acho que vai ser gradual. Ele vai, talvez até parta no 4-2-3-1, que é o sistema que o Mano usava, mas com alguma outra postura, estratégia, modelo, marcando um pouco mais alto, enfim, não sei. João Paulo. Qual a provável formação que o Cruzeiro deve usar com o Rogério? Essa formação é pelo gosto e pelo material ou pelo material à mão do treinador? Essa pergunta é legal porque eu acho que é um equilíbrio entre as duas, entendeu? Você tem que ter... Você nem pode chegar e impor um modelo a um elenco e nem também ficar refém das características que aquele elenco te dá, entendeu? Você tem que tentar adaptar aquele elenco à sua ideia. Uhum. Qual a provável formação? Difícil, né? Assim, a gente falou que ele usava 4-2-4 no Fortaleza, mas chegou a usar um 4-3-3 no Fortaleza também, 4-2-3-1.
A gente vai ter uma ideia melhor sobre isso nos próximos treinos, né? Que ele começar a ensaiar algum time titular e...
Não, acho que, mas mesmo assim, cara, porque a gente não tá vendo treino, entendeu? O máximo que a gente vai ter de informação vai ser a lista de nomes. Isso aqui a gente não sabe se o Robinho vai jogar em qual lugar, se quem que vai jogar por dentro, quem que vai ser volante, a gente não sabe. Brielzinho Batista, que tá sempre conosco aí. O que acha do volante Jobson que pode pintar na toca? O Iron já escreveu um texto sobre isso, né, Iron?
Sim, eu falei sobre o Jobson, tem todos os detalhes lá. Quem quiser, só ir lá no meu Twitter, que é o tweet fixado. Tem todos os detalhes do Jobson, quem não viu ainda. É um volante que se destacou muito pelo Red Bull no Paulista, sendo esse cara intenso, de área a área. Percorre todos os espaços do campo, tem um bom passe de ruptura, combativo, chuta de longa distância. Uhum. Resumindo, é um volante que a gente precisa, né? Que tem as características que, no momento, o elenco está carecendo, assim. Então... é um cara que, se vier, eu acredito muito que pode agregar. O fato dele não ter tido espaço no Santos vai muito de acordo assim, com o fato do Sampaoli já ter encaixado um time e ele ser o último da fila, ali na disputa de posição mesmo. Então, acho que é uma boa aposta pro Cruzeiro, assim, em termos de... pela situação financeira do clube, não dá pra gente chegar e contratar um top. Uhum. Então tem que apostar nesses jogadores mais desconhecidos e jovens, né? Que podem se desenvolver.
E é o Brielzinho também pergunta aqui, sobre estilo de jogo. Pelo fato dos jogadores jogarem há 3 anos de uma maneira, acho que uma mudança drástica no estilo pode ser prejudicial? Sim, eu acho.
Ah, com certeza. Não dá pra chegar mudando tudo, né?
Você não pode jogar muita informação na cabeça dos caras, entendeu? Os caras vão se perder. Eles vão confundir.
Foi o que a gente falou,
tem que
ser gradual, né?
Vai ter momentos dentro do campo que ele vai fazer uma coisa que, na verdade, era o Mano que pedia, não o Ceni, porque ele tá tão acostumado a fazer aquilo. Enfim.
Exatamente.
O Fábio não faz milagre sempre, é o nome aqui do arroba comuna fedido. Qual área que o pessoal da base tem mais chance de subir com o Ceni, levando em consideração a necessidade técnica, idade, potencial dos jovens, etc? Cara, eu acho que os volantes, né, cara? Os volantes, porque é onde tem mais...
necessidade,
né? É onde o elenco tá mais raso, né? Onde o elenco tá mais curto.
É.
Thiago Vieira. Espero que dê muito certo. Pelo que ele disse, a proposta de jogo seria mais ofensiva, diferente da proposta do Mano Menezes. É difícil ser mais
defensivo. Né?
Mas é difícil ser mais defensivo que o Mano Menezes também. Mas, enfim.
É verdade.
Não, até acho que dá, mas enfim. E acho que a última aqui é do Samuel Alvarenga. Já ia perguntar para vocês se não ia ter. É, pois é, a gente demorou a gravar porque a gente tava esperando um convidado que acabou que o Bruno Formiga não conseguiu gravar com a gente, mas ele mandou. Tinha que ser especial também, né, esse episódio. Trata-se de um marco na história do clube. Mais uma vez, passo para deixar meu abraço e desejar um ótimo podcast. Observação, mesmo dia do anúncio do CN, vem a discussão sobre a multa dele e a ação do Mena. Deixei essas coisas de fora de campo, eu não quero nem comentar, cara. A gente não consegue nem uma semana de paz, o Samuel Varenga fala. Pois é.
Mais um reflexo da falta de gerência, né, do Cruzeiro, de profissionalismo, de gestão, né? Enfim, tudo aquilo que a gente já está cansado de saber, né?
Tem mais uma pergunta aí, cara? Eu acho que o pessoal respondeu para você algumas perguntas, né? Não pro Twitter do podcast.
Eu acho que tem uma pergunta que foi feita no tweet abaixo do meu, né?
Sim.
Se eu não me engano, quem perguntou foi o Thales Arruda, @ThalesArruda93. Ele fez algumas perguntas e falou que eu podia escolher uma. Dentre elas, qual a expectativa para a montagem do time? A gente já acabou discutindo muito isso, né? Uhum. Levando em consideração a preferência do Ceni por pontas rápidas, o Robinho na meia direita ou mais centralizado? Também discutimos, também creio que vai ser mais centralizado. Será que o Maurício continuará tendo oportunidade? Acredito que sim. Não tem por que não ter. Temos na base algum volante para qualificar nossa saída e combatividade? Então, a saída eu acho que o Ederson, né? O Jadson. Muita gente fala do Jadson, mas eu sendo bem sincero, assim, os jogos que eu tô acompanhando do Jadson na base, ele apareceu melhor aberto do que propriamente centralizado.
Você tá falando do Jadson, né?
O Jadson, aquele com M, né?
Porque tem o outro Jadson que veio do Fluminense.
Né? Os jogos que eu tô acompanhando dele na base, ele parece que tem uns picos de concentração assim que atrapalham, sabe? Você vê que ele tem ele tem qualidade com a bola, mas ele às vezes não é tão combativo quanto deveria ser por atuar como volante, e ele apareceu melhor pelo lado, assim. Então acho que a princípio não dá pra pensar nele, acho que ele tem que ser trabalhado um pouco mais na base. E combatividade, o Romo, sem dúvida nenhuma, é um cara que chega junto, se posiciona bem, é intenso. Sim. Acho que ele pode vir a ganhar chance mais pra frente.
E aqui é isso. 49 do segundo tempo, 50 do segundo tempo, né? Agora com vários, o segundo tempo tá indo mais pra além de 50. 51 do segundo tempo aqui, o Rodrigo César mandou a pergunta dele. Acham que é possível revolucionar o time como precisamos e esperamos que o Rogério faça sem trazer reforços? Ah, cara, eu acho. Honestamente, eu acho que é possível, com esse elenco que tem, jogar de outra forma, até arejar, fazer com isso arejar a cabeça dos caras, entendeu? Eu acho que é bem possível.
Com certeza.
É isso, fechamos. Foi uma maratona essas perguntas, mas fechamos.
Ah, mas foi legal, programa especial, né?
Programa especial, vale a pena. Tá um pouco longo aí, mas enfim. Espero que vocês tenham que ouvir, nem que vocês tenham que ouvir de duas vezes, né? Ouve um pouquinho, depois ouve um pouquinho na ida pro trabalho, um pouquinho na volta pro trabalho.
Isso.
Enfim. Mas a gente pede desculpa aí, a gente não vai ser sempre que a gente vai gravar mais de uma hora de podcast, não. Mas é isso aí, cara, vamos nessa. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso episódio número 57 do Cruzeirologia. Espero que vocês tenham curtido, vocês sabem, né? Nós estamos em todas as plataformas de podcast, nós estamos no Spotify, nós estamos no Google Podcasts, no Apple Podcasts, ou se você preferir, você pode ir lá no nosso site, cruzeirologia.com.br, onde tem todos esses links e também o endereço do nosso feed para você usar no seu aplicativo preferido, no seu escutador de podcasts preferido. Nosso Twitter oficial é o @cruzeirologia. Eu sou o Cristiano Candian, @Candian.
Eu sou o Iron Luiz, @Iron_Fall, FA2L.
Queremos agradecer aqui mais uma vez ao Bruno Formiga, que fez a gentileza de mandar esses áudios para nós. E esperamos que um dia você participe com a gente aqui, hein, Bruno?
Então, seria uma grande honra, né?
Seria uma grande honra para nós, com certeza. Discutir futebol sempre é bom, né, cara? Bom, e é isso aí. Vamos nessa. Valeu, Iron. Até mais.
Valeu, um abraço a todos.
Valeu.